Normalmente, quando se analisa um diagnóstico médico, existe uma expectativa de precisão absoluta. Uma fratura aparece no raio-x como uma linha clara.
Certo.
E a decisão médica sobre engessar ou operar é baseada em um protocolo bastante objetivo. Não há muito espaço para ambiguidades na interpretação inicial do dano físico.
É uma constatação binária. Ela orienta o próximo passo clínico de forma muito pragmática e direta.
Exatamente. No entanto, ao transferir essa busca por precisão absoluta para o ambiente de negócios, especialmente para a adoção de tecnologias de atendimento ao cliente, o cenário perde essa clareza imediata.
Perde mesmo.
A nossa análise de hoje foca na decisão estratégica de implementar um chatbot no WhatsApp para operações comerciais.
E o objetivo aqui é estabelecer critérios objetivos para que líderes de negócios e gestores compreendam quando a automação de mensagens é, de fato, um investimento rentável.
E em quais cenários ela pode acabar prejudicando a operação? Para estabelecer uma base sólida, a gente precisa primeiro definir o escopo estrito do que é um chatbot e qual é a utilidade primária dele dentro de uma estrutura corporativa.
Bom, o chatbot pode ser definido de forma bem técnica como um programa que interage com uma pessoa seguindo um roteiro. Um roteiro que foi previamente desenhado por um humano. Ele opera fundamentalmente por meio de um menu de opções numéricas, pelo reconhecimento de palavras-chave específicas digitadas pelo usuário ou por uma combinação estruturada desses dois métodos.
O propósito central da ferramenta, então, é lidar com o volume de perguntas repetidas.
Exato. E garantir que a empresa tenha algum nível de prontidão em horários nos quais não há atendimento humano disponível.
Essa utilidade está intrinsecamente ligada ao conceito de repetição. As perguntas ideais para serem repassadas ao software são aquelas sobre horário de funcionamento, endereço físico da loja, status de pedidos em andamento.
Formas de pagamento aceitas também são um ótimo exemplo.
Com certeza, ao automatizar essas respostas previsíveis, a equipe humana é liberada para conduzir aquelas conversas que exigem julgamento crítico e negociação. Eu gosto de usar a analogia da triagem médica em um pronto-socorro para ilustrar isso.
É uma analogia muito precisa, porque na triagem hospitalar, o objetivo primário não é realizar uma cirurgia complexa ou prescrever um tratamento longo ali mesmo na recepção.
Claro que não.
O profissional responsável pela triagem apenas classifica a gravidade do paciente. Ele resolve o que é simples e imediato e direciona os casos que precisam de atenção especializada para os médicos de cada setor.
E o chatbot de uma empresa deve operar exatamente sob essa mesma lógica de triagem. Ele separa os casos simples daqueles que precisam da atenção de um especialista em vendas ou de um analista de suporte.
O erro operacional mais comum parece residir justamente na tentativa da gestão de usar essa triagem básica como um substituto definitivo para a equipe principal.
O que acaba gerando muita frustração, certo?
Bastante. Quando cada conversa com o cliente é fundamentalmente diferente da anterior, o roteiro fixo perde a utilidade. O chatbot foi desenhado pela engenharia de software para padronização.
E se a demanda foge do padrão?
Se foge do padrão estabelecido no menu, a ferramenta não apenas falha em resolver o problema, como também degrada a experiência de quem está do outro lado da tela, tentando obter uma informação que o sistema simplesmente não foi programado para dar.
Entender essa função primária de triagem nos leva a uma distinção necessária sobre a tecnologia em si. Existe uma confusão muito frequente no mercado corporativo entre o que é um chatbot tradicional e o que representam as inovações mais recentes.
As de inteligência artificial generativa.
Exato.
O contraste principal se dá entre o chatbot tradicional, que opera de forma bem rígida dentro daquele menu pré-estabelecido, e sistemas mais complexos como o ChatGPT.
Que são baseados em grandes modelos de linguagem.
Isso. O modelo de linguagem tem a capacidade computacional de processar e gerar respostas para perguntas livres e abertas. Ele não depende de um roteiro fixo configurado previamente.
Mas o movimento atual do mercado aponta para uma abordagem híbrida, não é? Combinando os dois recursos na mesma operação de atendimento.
Sim, é o cenário mais comum hoje. As empresas usam os menus fechados para absorver o grande volume das demandas repetitivas e direcionam os assistentes flexíveis, baseados nos modelos de linguagem, para tratar as exceções que fogem do padrão inicial.
Exceções que ainda não exigem necessariamente a intervenção de um humano.
Precisamente. Mas essa arquitetura levanta um questionamento crítico sobre a alocação de recursos financeiros e tecnológicos.
Eu ia perguntar de forma construtiva agora. Considerando o perfil de operações menores, a gente precisa refletir se esses negócios realmente precisam da complexidade de um modelo de linguagem aberto.
É uma reflexão necessária, porque a manutenção de um sistema assim é cara e trabalhosa.
Porque, em muitos casos práticos do dia a dia, um menu simples, desde que seja muito bem desenhado e baseado nas dúvidas reais dos clientes, já resolve a maior parte dos gargalos operacionais.
Na grande maioria das vezes. A decisão de incorporar um modelo flexível ou manter um roteiro simples depende estritamente do volume e do nível de repetição do negócio.
O investimento em um modelo de linguagem pode acabar sendo desproporcional ao problema real enfrentado pela gestão. Muitas vezes, o problema é apenas a falta de uma resposta imediata sobre o preço de um serviço básico.
Exatamente. E avançando da teoria dos modelos de inteligência para a aplicação prática dessas ferramentas, é imperativo compreender as regras do ecossistema específico do WhatsApp.
Que é onde a maioria das operações acontece no Brasil.
Sim. E o mercado exige o uso da plataforma WhatsApp Business, amplamente conhecida como a API oficial.
Certo.
É apenas através da integração com essa API oficial que a empresa consegue conectar sistemas de gestão complexos ao WhatsApp, como plataformas de CRM e sistemas de agendamento automático.
O aplicativo comum, aquele que qualquer pessoa pode baixar gratuitamente nas lojas e usar na versão business no celular da empresa, possui limites muito severos de infraestrutura.
Restringe demais a operação.
Ele restringe a automação a recursos rudimentares, como mensagens rápidas salvas no teclado e avisos automáticos de ausência. Ele simplesmente não comporta o fluxo de um chatbot robusto integrado a múltiplos sistemas.
Não comporta. Contudo, ao migrar para a API oficial, a empresa esbarra em uma diretriz crítica imposta pela Meta, conhecida como a regra das 24 horas.
Essa regra é fundamental de entender.
Ela determina que a empresa só tem a liberdade de enviar mensagens de texto livre para o cliente dentro de uma janela de 24 horas. Essa janela é contada a partir da última mensagem enviada por esse mesmo cliente.
Ou seja, trata-se de uma janela de atendimento que se abre e se fecha, baseada exclusivamente na interação do consumidor, e não na necessidade comercial da empresa.
Exato.
Espera. Vamos detalhar a mecânica dessa limitação para que fique claro o impacto na rotina comercial. Porque isso é uma verdadeira armadilha operacional oculta.
Vamos lá.
Se um cliente envia uma mensagem de interesse às 18 horas de uma sexta-feira e a equipe de vendas da empresa só retorna ao trabalho na segunda-feira de manhã, a janela já se fechou. A empresa perde a capacidade de simplesmente digitar uma resposta livre para retomar aquela negociação que ficou pendente.
Exatamente isso. Após o prazo de 24 horas, a empresa é bloqueada tecnicamente de enviar mensagens de texto livre. Qualquer tentativa de contato fora dessa janela exige o uso de modelos de mensagens específicos, chamados de templates.
E esses templates precisam ser criados e enviados para a Meta.
E aprovados previamente pela plataforma. Isso significa que lembretes de compromissos médicos, confirmações de pedidos de e-commerce ou até retomadas de conversas de vendas paradas não podem ser improvisados pela equipe.
Eles dependem desses textos pré-aprovados. E o processo de aprovação de cada template possui seu próprio tempo de análise por parte da plataforma. Isso muda completamente a dinâmica de um setor comercial.
Muda de forma drástica. O fluxo arquitetado pela empresa deve prever essa limitação sistêmica desde o primeiro dia de desenho do projeto.
Se a gestão não mapeia a necessidade de enviar um lembrete no segundo ou terceiro dia de negociação, o atendimento sofre interrupções abruptas. A tecnologia que foi contratada para acelerar a venda acaba gerando uma barreira burocrática severa. E tudo porque o processo interno não foi planejado com as limitações da plataforma em mente.
As semanas de uso da API oficial. O planejamento de cadência de mensagens deve ser feito com o cronograma de restrições da Meta sobre a mesa de reuniões.
Compreendendo a rigidez dessa regra das 24 horas, a gente chega à questão central da nossa análise. O veredito sobre a viabilidade desse investimento tecnológico.
Sim, o momento de decidir se o chatbot no WhatsApp realmente vale a pena do ponto de vista do retorno financeiro e da eficiência.
Quais são os critérios objetivos para isso?
A automação de mensagens só se justifica financeiramente quando duas condições muito específicas se encontram na rotina da operação. A primeira condição é a existência de um volume real, documentado e expressivo de perguntas repetidas.
Certo, o volume documentado. E a segunda?
A segunda condição é a presença estrutural de lacunas de horário onde a empresa não possui nenhuma cobertura de atendimento humano. Quando essas duas variáveis coexistem, o software entra em ação para preencher a lacuna noturna ou aos finais de semana, reduzindo a carga de trabalho braçal da equipe.
O contrato prático ocorre com as operações pequenas e consultivas. Em cenários onde a conversa é o próprio produto comercializado, a automação tende a gerar um atrito considerável.
Muito atrito. Em vendas complexas ou serviços de alto valor agregado, cada interação tende a ser única e cheia de nuances. O cliente que busca esse tipo de serviço não está procurando uma informação estática em um banco de dados.
Ele busca empatia, não é? Capacidade de negociação e a compreensão profunda do problema específico dele.
A expectativa de um atendimento premium e personalizado. O roteiro fixo frustra quem espera uma resposta customizada para a dor de negócio dele.
Antes de assinar qualquer contrato de software, a empresa necessita medir objetivamente o número de conversas diárias, também a taxa matemática de repetição dessas interações e identificar claramente quais são os horários de pico do suporte.
E tem um ponto de atenção importante para empresas que ainda estão em fase de validação de produto no mercado. O contato direto e não roteirizado permite aprender com as dúvidas dos clientes, ajustar o discurso de vendas em tempo real e refinar a oferta.
Automatizar um padrão de atendimento que ainda não está estabilizado significa perder a oportunidade primária de pesquisa de mercado. Aquela pesquisa que a conversa humana e investigativa proporciona organicamente.
A decisão de automatizar carrega um custo de oportunidade alto que muitas vezes é ignorado nas planilhas de gestão. Perder um cliente de alto valor comercial no meio de um menu automatizado confuso é financeiramente muito mais caro para a empresa do que o tempo supostamente economizado pela ferramenta.
É uma conta que não fecha em processos de vendas consultivas. A busca irrestrita pela eficiência algorítmica não compensa a perda de conversão gerada pelo atrito digital. O cálculo financeiro deve sempre incluir esse custo oculto do cliente frustrado que desiste da compra.
Com certeza, se o ganho em eficiência da equipe for menor que a perda em conversão de leads qualificados, a automação perde seu sentido comercial e passa a dar prejuízo.
Caso os números da operação provem que o volume justifica a automação, o próximo passo lógico para a gestão é compreender as linhas de custo do projeto. O preço de mercado varia substancialmente com a complexidade do fluxo desenhado.
Varia com a plataforma escolhida e o nível de integrações sistêmicas necessárias. E o custo de configuração inicial representa apenas a primeira fração da equação financeira.
Onde a maioria das empresas falha em seu planejamento orçamentário é na previsão do custo contínuo de manutenção.
Esse é o calcanhar de Aquiles de muitos projetos. O fluxo de mensagens precisa ser auditado e ajustado constantemente à medida que as perguntas, os produtos e o comportamento dos clientes evoluem. As respostas caducam, novas objeções de venda surgem no mercado e o software precisa refletir essas mudanças em tempo quase real.
Ignorar essa manutenção tem consequências previsíveis e danosas. Sem ajustes periódicos, o sistema simplesmente para de funcionar corretamente em poucos meses, tornando-se completamente obsoleto para a realidade atual da empresa.
Exato.
Podemos até aplicar uma analogia do setor industrial para clarificar esse cenário, que ilustra bem o tamanho do problema. A compra e a implementação de um chatbot podem ser comparadas à aquisição de um maquinário industrial pesado para uma linha de produção em uma fábrica.
Era uma excelente comparação. A compra da máquina por si só não garante a estabilidade da produção a longo prazo.
A falta de calibragem constante nos eixos, a negligência na troca de peças desgastadas pelo uso e a ausência de manutenção preventiva tornam o equipamento industrial inútil a médio prazo. Ele passa a consumir energia para produzir peças com defeito que serão descartadas pelo controle de qualidade.
O software de atendimento sofre exatamente do mesmo desgaste operacional, embora seja algo invisível aos olhos. Se a empresa não audita os diálogos gerados e não recalibra as rotas de conversação, o chatbot passa a entregar respostas quebradas. Respostas fora de contexto ou desatualizadas.
Isso gera gargalos no atendimento e irrita o consumidor. O que transforma um ativo tecnológico que deveria gerar lucro em um passivo operacional gravíssimo. O custo de manutenção negligenciado nos leva diretamente à análise das desvantagens e dos riscos ocultos da automação de ponta a ponta.
O maior perigo que a operação comercial enfrenta ao implementar um bot é a deterioração silenciosa da experiência do consumidor final. O custo invisível se materializa no cliente que simplesmente desiste no meio do fluxo de mensagens. Ele fecha o aplicativo e procura o concorrente. Tudo porque em nenhum momento ele encontrou a opção que procurava no menu oferecido.
Esse abandono silencioso é o sintoma clínico mais claro de um fluxo mal desenhado pela gestão. Para mitigar esse risco de perda de receita, o sistema tem a obrigação técnica de oferecer uma saída clara e rápida para o atendimento humano.
O designer da conversa não deve criar um labirinto digital para prender o usuário. Do ponto de vista de gestão da qualidade, é mandatório medir diariamente quantas conversas terminam sem qualquer resolução pelo software.
E quantas pessoas pedem ativamente por um atendente humano logo nas primeiras opções do menu? Esses indicadores de fuga revelam falhas grosseiras no roteiro adotado.
É muito pertinente a gente avaliar o impacto negativo das operações que tentam, de forma deliberada, esconder a opção de falar com o humano na tentativa de forçar a contenção de custos a qualquer preço. Prender o cliente no menu gera um atrito imediato e severo com a percepção de valor da marca.
Está preso em um loop sem saída. A frustração não é direcionada à empresa de software que forneceu a ferramenta.
Não, de forma alguma. A frustração vai direto para a reputação da empresa que contratou o sistema e forçou o cliente a passar por aquilo.
O consumidor associa imediatamente a dificuldade de contato a um descaso corporativo. Tornar o acesso ao atendimento humano um desafio deliberado transmite a mensagem subliminar de que o tempo da empresa é mais valioso que o tempo de quem está tentando comprar. Esse atrito inicial corrói a base de confiança antes mesmo de qualquer proposta comercial ser apresentada pelo vendedor.
Para evitar esses roteiros genéricos que geram esse nível de frustração, existe uma ordem procedimental correta para a ativação técnica e estratégica do sistema. A transição da teoria para a operação real envolve etapas estritas, começando, claro, pela mitigação do risco de bloqueio de números.
Ativação correta e segura exige o uso exclusivo da API oficial da Meta, conforme a gente já detalhou. O mercado paralelo, no entanto, oferece diversas ferramentas de terceiros que prometem automatizar o aplicativo comum do celular de forma muito mais barata, burlando as restrições da Meta.
O uso dessas ferramentas não homologadas ocorre por meio de acesso não autorizado aos servidores da plataforma. E essa prática viola diretamente os termos de serviço. Ela carrega o risco real e iminente de bloqueio definitivo e irreversível do número de WhatsApp da empresa.
Perder o número principal de atendimento da noite para o dia tem o potencial de paralisar as vendas e interromper todo o suporte aos clientes ativos. É um risco que nenhuma gestão deveria assumir.
Com certeza. E além da garantia de segurança técnica obtida com a API oficial, há um dever de casa estratégico prévio à ativação do sistema. Antes de plugar qualquer software de automação na tomada, a empresa precisa mapear minuciosamente as perguntas frequentes reais que chegam no dia a dia.
Ativar a tecnologia sem o trabalho intelectual de mapeamento prévio resulta na criação de um menu totalmente genérico.
É o equivalente lógico a tentar construir o telhado de uma casa antes de assentar os alicerces de concreto. O mapeamento prévio das demandas é o alicerce da operação. Ele é o documento que dita quais opções devem, obrigatoriamente, existir no menu primário.
Sem essa base de dados, a empresa perde tempo e recursos criando respostas automatizadas para perguntas que os clientes nunca fazem na vida real.
Enquanto as dúvidas cruciais que geram objeção de venda permanecem sem cobertura no sistema.
E o erro mais recorrente por parte da gestão parece ser justamente a inversão dessa ordem de implementação. Nota-se uma forte tendência das empresas de contratar a ferramenta de software primeiro. Elas são seduzidas pelas promessas de inteligência artificial das campanhas de marketing, antes mesmo de desenhar o fluxo do processo interno e compreender profundamente a jornada do consumidor.
O planejamento do fluxo de informação deve sempre preceder a contratação da tecnologia. Isso é inegociável. Com o processo finalmente desenhado no papel, e o risco de bloqueio mitigado pelo uso consciente da API oficial, aí sim chega o momento da escolha tática do fornecedor do software.
E como o gestor deve abordar essa escolha do melhor chatbot para a realidade da empresa?
Exige uma abordagem estritamente pragmática. Não existe uma ferramenta de automação que seja universalmente superior no mercado para todos os cenários. A escolha correta do fornecedor depende quase exclusivamente do volume diário da operação e, mais importante ainda, das plataformas tecnológicas de gestão que a empresa já utiliza em seu ecossistema interno.
A decisão de compra deve priorizar ferramentas de automação
que se conectem de forma nativa, rápida e estável com esse ecossistema existente. O exemplo mais claro desse requisito é a integração com o sistema de CRM, que é a ferramenta responsável por organizar todo o histórico de contatos e o funil de negociações da equipe de vendas.
Se o chatbot interage com o cliente durante a madrugada, mas não tem a capacidade de registrar o resumo dessa interação no CRM de forma automática, a empresa cria um ponto cego perigoso na gestão comercial.
A busca do mercado por uma solução mágica, empacotada e isolada do resto da empresa, costuma resultar em muita ineficiência.
Um sistema de atendimento que possui os recursos mais avançados de inteligência artificial, mas que não consegue se comunicar via integração com o banco de dados atual da empresa, acabará criando mais trabalho braçal de transferência manual de dados do que a automação prometeu resolver no papel.
A falta de integração sistêmica transforma a equipe de vendas especializada em meros digitadores de informações copiadas do WhatsApp para o CRM, anulando qualquer ganho financeiro de tempo.
A integração nativa e o tráfego limpo de informações entre as plataformas é o que transforma uma simples troca de mensagens em dados estruturados para tomada de decisão gerencial. Sem essa arquitetura de dados, o chatbot funciona apenas como uma secretária eletrônica com botões virtuais, que não contribui em nada para a construção do histórico comercial de longo prazo da empresa.
Para consolidar a análise dessa jornada de implementação, precisamos desmistificar algumas dúvidas técnicas recorrentes que chegam frequentemente às consultorias e aos desenvolvedores de software no momento da contratação. É uma espécie de sessão de perguntas frequentes.
O foco principal costuma recair sobre três pontos centrais: os custos ocultos, os passos iniciais de criação lógica e a identificação do sistema pelo usuário final. Sobre os custos de operação, é crucial esclarecer a divisão de despesas. Embora muitas plataformas de software de mercado ofereçam planos básicos ou versões de entrada gratuitas para o uso do construtor visual do chatbot, a própria Meta cobra taxas de tarifação pelo tráfego de dados na sua API oficial.
Essa cobrança paralela segue uma tabela própria de preços baseada no volume de conversas iniciadas. As regras tarifárias são especialmente rigorosas para o disparo ativo de mensagens classificadas como marketing que ocorrem fora daquela janela de atendimento orgânico de 24 horas que mencionamos.
Portanto, na planilha de custos do gestor, o custo da mensalidade da plataforma escolhida é uma linha e o custo de consumo de tráfego da Meta é outra linha separada de custo variável e inevitável. Em relação aos passos iniciais de criação, a regra é inflexível. O passo zero, antes de se pensar em digitar qualquer linha de código ou parametrizar integrações complexas, é sempre o desenho do fluxo humano.
Estruturando as ramificações de diálogo possíveis em um fluxograma lógico.
Exato. Agora, sobre a percepção do usuário e como o consumidor pode identificar rapidamente se está interagindo com um software automatizado ou com um atendente humano, a velocidade continua sendo o fator delimitador. Respostas textuais longas, entregues e encadeadas em questão de milissegundos após o envio da pergunta são o sinal tecnológico mais claro de automação.
Nenhuma equipe humana consegue ler, processar e digitar parágrafos complexos instantaneamente.
Contudo, em virtude do avanço dos assistentes conversacionais mais sofisticados, que adicionam atrasos artificiais simulando o tempo de digitação humana e adotam um tom de voz mais coloquial, a simples ação de perguntar diretamente no chat se trata de um bot continua sendo o método mais seguro e prático de verificação.
A transparência sobre a natureza do atendimento deveria ser a regra primordial de conduta no mercado. As empresas que operam de forma ética e profissional costumam incluir um aviso claro e explícito ao consumidor logo na primeira mensagem enviada, informando que o estágio inicial daquele atendimento está sendo conduzido por um sistema automatizado de triagem.
Isso estabelece as expectativas corretas de comunicação desde o primeiro segundo de contato, reduzindo significativamente o atrito gerado por mal-entendidos.
Trazendo a atenção de volta ao gestor, a gente pode confirmar que a tecnologia barateou e se tornou acessível nos últimos anos. No entanto, a estruturação intelectual profunda por trás de um bom fluxo de atendimento automatizado continua exigindo um investimento pesado de tempo, dedicação e raciocínio lógico por parte da camada de gestão da empresa. O software de computador não tem a capacidade de pensar pela estratégia do negócio. Ele apenas executa mecanicamente e em larga escala as regras de triagem que o gestor definiu previamente.
A tecnologia apenas amplifica e acelera as regras de negócio já existentes na estrutura da empresa. O chatbot definitivamente não opera como uma solução milagrosa capaz de corrigir problemas estruturais profundos de gestão de pessoas ou falhas na própria oferta e precificação do produto no mercado. A utilidade técnica dele é restrita a resolver o excesso de volume de contatos simultâneos e gerenciar interações puramente repetitivas de baixo valor agregado.
Negócios que operam como produtos de alto ticket e perfil estritamente consultivo correm o risco contínuo de perder dinheiro e afastar clientes altamente qualificados quando tentam robotizar e padronizar etapas de conversas que demandam um alto grau de empatia e capacidade humana de negociação.
Automatizar de forma apressada um processo de atendimento que já é intrinsecamente ruim, confuso ou desorganizado na sua versão humana, significa apenas que a empresa passará a frustrar seus clientes em uma escala muito maior e de forma matematicamente instantânea. Resta avaliar com extrema frieza e com base nos dados de operação diária se os processos internos de suporte e o funil de vendas estão realmente maduros, padronizados e documentados o suficiente para ganhar escala algorítmica por meio da automação. Caso contrário, a implementação precipitada da tecnologia vai apenas acelerar e amplificar a insatisfação geral do mercado em relação à credibilidade da marca.